Fuck.
Temos os dois relatores. Os relatórios foram distribuídos. Foram?
Foram.
Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião. Senhora deputada Inês Medeiros, posso assinar?
Senhor Presidente, eu peço desculpa pedir já a palavra, mas assim, eu estou cheia de pressa, mas eu sei que outros deputados também estão, mas se pudéssemos adiantar o relatório número 4, eu agradecia se houver consenso.
Se não houver nenhuma oposição,
seria de uma grande gentileza. Deputados. Muito obrigada.
Então, passamos já ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, antecipamos para o ponto 1, o ponto 2, que o primeiro ponto 1 não existe nenhum assunto relativo aos deputados. Apreciação e votação do relatório final da petição 223, vetor da RTP, face à intenção do Governo de privatização do Serviço Público de Rádio e Televisão. Sr. Deputado Inês Medeiros, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, mais uma vez, obrigada por aceitarem esta alteração na ordem de trabalhos. Bom, o relatório desta petição, tal como é do conhecimento de todos, aparece de forma um bocado extemporânea, porque o objeto principal desta petição era a não privatização da RTP. Seja como for, dado o número de assinaturas, importa fazer o relatório e será certamente discutido em plenário. Também começo já, no fundo, pelas conclusões, que é os peticionários, apesar de se focarem muito na questão de uma eventual privatização total ou parcial da RTP, também põem como conclusão que a maior preocupação deles é, e passo a citar, que seja qual for a solução final proposta pelo Governo, não aceitam, dizem os peticionários, qualquer medida suscetível de amputar, enfraquecer ou alienar a propriedade ou a gestão do serviço público de rádio e televisão. Portanto, nesse sentido, dado que isto é anunciado pelos próprios peticionários, apesar de ter havido uma alteração, penso que os argumentos apresentados na petição pelos peticionários devem suscitar a nossa reflexão. Seja como for, e voltando um bocadinho à apresentação inicial, a petição é subscrita por um certo número de individualidades, do qual o primeiro peticionário, o António Pedro Vasconcelos, mas que também tem os deputados, também tem deputados como o seu deputado Ribeiro e Castro, e outras figuras proeminentes de todos os campos políticos, e na petição, basicamente, os peticionários apontam três. A petição é muito longa, o texto da petição é muito longo e muito denso, portanto, eu tentei reduzir ao máximo e no fundo, salientar os 7 pontos que os próprios peticionários levantam contra uma eventual concessão ou privatização, no sentido de que poderia perverter as leis da concorrência, que a compressão do serviço público a um único serviço de programas em sinal aberto tornava impossível o cumprimento das obrigações previstas tanto na lei como constitucionalmente. Relembram ainda que esta decisão contraria as recentes decisões ao nível europeu e levantam a questão da possibilidade do serviço público passar a ter uma maioria de capital estrangeiro, o que poderia afetar a autonomia da informação. Isto é o resumo mais curto que eu consegui desta densa e longa petição. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificados os subscritores e estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 9º da Lei do Exercício do Direito das Petições, na Lei 4390 de 10 de agosto e alterada pela Lei 45/2007 de 24 de agosto. Juntámos também referências aos pedidos de informação que se fez ao Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, assim como ao Presidente do Conselho de Administração da RTP. Tal como se está previsto, os peticionários foram ouvidos aqui nesta mesma comissão. Portanto, face ao exposto, em relação à opinião do relator, dado que esta petição tem que ser debatida em plenário, eu reservo a posição do PS para esse debate e, portanto, como conclusão, o objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificados os peticionários e estando preenchidos os demais requisitos formais. Mais uma vez se fala da necessidade da publicação em Assembleia da República e do debate em plenário, e não se vislumbrando qualquer outra diligência útil, deverá a presente petição ser arquivada com conhecimento ao peticionário nos termos da linha M do número 1 do artigo 18 da Lei das Petições. E sem mais, era isto. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sra. Deputada. Pomos à discussão. Alguma intervenção relativamente a este relatório? Então, se não há, pomos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Pedi à Sra. Deputada que não se ausentasse e assinasse já o respectivo relatório. Então, passamos agora ao ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos. Se trata de uma iniciativa da União, uma proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho relativa às medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes da informação em toda a União Europeia. O Sr. Deputado Lino Ramos, do CDSPP, tem a palavra para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Identificou bem a proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho relativa a medidas destinadas a garantir elevado nível de segurança nas redes de informação de todos os países da União. Esta iniciativa tem a ver com a Estratégia Europeia da Cibersegurança e visa garantir um elevado nível comum de segurança nas redes de informação. O objetivo é aumentar, de facto, o nível de preparação e de cooperação entre os Estados e os operadores das infraestruturas críticas. A proposta presente visa instituir um ambiente digital seguro, fiável e, ao mesmo tempo, defender um conjunto de direitos, nomeadamente fundamentais, da União Europeia. Esta proposta de segurança das redes de informação constitui uma condição imperiosa para o desenvolvimento da nossa economia, conforme o consideramos. Sistemas informáticos podem, como todos nós sabemos, ser afetados por incidentes que impedem o funcionamento das empresas e da economia de todos os países da União. Enquanto instrumentos de comunicação sem fronteiras, que o são, esses sistemas de informação digitais, em especial a internet, fazem a ligação de todos os Estados-membros e de todas as pessoas entre os Estados-membros. A atual situação a este nível era um tanto ou quanto voluntarista e casuística. Cada Estado-membro desenvolvia as necessárias seguranças que entendia de per si, sem qualquer articulação, e era de alguma forma ineficaz no que diz respeito ao cibercrime. Com esta proposta, os intervenientes e quem gera as infraestruturas estão devidamente obrigados a adotar medidas de gestão dos riscos, assegurar um nível de mínimo de capacidades nacionais por intermédio de criação de autoridades competentes a este nível. Os Estados-membros, através desta rede, devem trocar informações de cooperação e enfrentar as ameaças e os incidentes neste domínio e adotar medidas para assegurar a segurança das redes e da informação. De aspectos relevantes, resulta ainda que esta proposta vem na sequência de uma consulta às partes interessadas que manifestou um estranho e generalizado consenso na necessidade de melhorar a atuação dos riscos da União Europeia. Tinha por base, para o objetivo, três metodologias: uma mantendo o que existe hoje em dia, uma segunda através de uma abordagem regulamentar, que foi aquela que foi perseguida, e uma terceira abordagem seria uma abordagem mista. Em termos do princípio da subsidiariedade, esta está respeitada, uma vez que é patente que a atuação a nível conjunto é mais bem conseguida do que a nível casuístico, que era o que até aqui era perseguido a nível de todos os países da União Europeia. Desse ponto de vista, em parte, em sede de conclusões, parece-me que a iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, não suscita quaisquer questões que impliquem um posterior acompanhamento e está em condições de dar por concluído o escrutínio da presente iniciativa, remetendo-a para a parecer final.
Muito bem, Sr. Deputado José Lino Ramos. Vamos pôr à discussão. Não há inscrições. Então, pomos à votação o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado também por unanimidade. Passamos ao ponto número 3 da nossa ordem de trabalhos. O relatório da Comissão é um parecer sobre o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre a execução os resultados e a avaliação global do Ano Europeu do Voluntariado 2011. Senhora Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Odete Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Esta iniciativa europeia, portanto, no fundo é o relatório da Comissão. O presente relatório oferece uma visão geral da execução dos resultados e das principais realizações do Ano Europeu do Voluntariado, baseado nas conclusões de uma avaliação externa. Em 2009, o Parlamento Europeu e o Conselho apoiaram a proposta da Comissão de proclamar 2011 como o Ano Europeu das Atividades de Voluntariado, que promovam uma cidadania ativa. O Ano Europeu do Voluntariado 2011 surgiu 10 anos depois do Ano Internacional dos Voluntários 2001 das Nações Unidas. Os objetivos do Ano Europeu do Voluntariado 2011, segundo o presente relatório, portanto, teve como objetivo geral apoiar os esforços desenvolvidos pelas autoridades nacionais, locais e regionais no sentido de melhorarem as condições e reforçarem a visibilidade das atividades de voluntariado na União Europeia. Tendo como objetivos específicos criar um ambiente propício ao voluntariado na União Europeia, a fim de consolidar a prática do voluntariado no âmbito das iniciativas destinadas a promover a participação cívica, dar meios aos organizadores de atividades de voluntariado para melhorar a qualidade das mesmas, reconhecer as atividades de voluntariado e sensibilizar as pessoas para o valor e a importância do voluntariado. O Ano Europeu do Voluntariado 2011 veio dar continuidade natural ao anterior Ano Europeu de Luta contra a Pobreza e a Exclusão Social, que foi em 2010, teve um impacto positivo no setor do voluntariado, tanto a nível europeu como nacional. Os objetivos e as atividades desta iniciativa foram relevantes e os resultados bem-sucedidos na consecução dos objetivos fixados em todos os Estados-membros, embora o impacto tenha variado de acordo com cada contexto nacional específico. O presente relatório sublinha ainda que o orçamento total consagrado às atividades realizadas a nível europeu e nos 27 Estados-membros da União Europeia em 2011 atingiu um montante de 7.700 milhões de euros. Refere também que em 2010 foi disponibilizado um orçamento separado de 2.994 milhões de euros para ações preparatórias, a fim de desenvolver campanhas de informação e de comunicação do Ano Europeu do Voluntariado e criar uma estrutura de coordenação, reunindo as principais partes interessadas a nível europeu. A nível da execução, os organismos nacionais de coordenação receberam um total de 3.549 milhões de euros para coordenarem as atividades, em consonância com os respectivos programas de trabalhos nacionais, desenvolvidos por cada organismo e aproveitados pela Comissão Europeia. Em cada país, 20% do montante recebido teve de ser assegurado por cofinanciamento, embora em alguns países esse contributo tenha sido superior ao mínimo exigido. Nos Estados-membros foram desenvolvidas numerosas atividades aos níveis nacional, regional e local, incluindo ações de sensibilização, campanhas de comunicação, eventos de projeção, concursos e cerimónias de atribuição de prémio, sítios na internet, brochuras, artigos promocionais, etc. Debates, atividades académicas, campanhas de comunicação nacionais. O financiamento do Ano Europeu do Voluntariado permitiu complementar os programas nacionais existentes e as atividades desenvolvidas na área do voluntariado e contribuiu para a valorização da dimensão europeia. Foram identificados muitos exemplos de boas práticas e ações inovadoras aos níveis nacional e local. Se, entretanto, depois houver alguma dúvida, estarei disponível para algum tipo de esclarecimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Odete Silva. Para discussão, não há nenhuma intervenção, nem dúvidas. E então passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado também por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, vamos passar então ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, a apreciação e votação das atas 90, 91 e 92. Elas foram distribuídas com antecedência para as vossas caixas de correio. Não sei se algum senhor deputado ou senhora deputada pretende fazer alguma emenda ou observação relativamente ao texto das atas. Se não há, pomos à votação, e se não se importarem, pomos à votação todas em conjunto, as três atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Todas?
Sim, porque eu não estava cá.
Está bem. Então, só por causa de não... manter em grupo. Muito bem, senhora deputada Carla Cruz, muito bem, está aprovada, as atas estão aprovadas com os votos dos todos os grupos parlamentares favoráveis e a ausência do Bloco e a abstenção do Partido Comunista. Certo? Então, relativamente a outros assuntos, não temos? Portanto, não temos mais nenhum outro assunto a tratar, senhores deputados, está encerrado. Obrigado.